Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Voltamos para esse segundo bloco do programa Pedaleira. Estamos aqui na Bicicletaria Cultural. Não estou sozinha, estou acompanhada, muito bem acompanhada mais uma vez, pelo Fernando Rosenbaum, quem eu sempre anuncio como meu companheiro e co-idealizador da bicicletaria. Oi, Fer.
Oi, Paty.
Seja muito bem-vindo no programa.
Olá, olá.
Estamos aqui no Instagram da Bicicletaria Cultural e também aqui, ó, deixa eu te mostrar a parte... Aqui estamos
aqui,
também.
Aqui, ao vivo, no Pedaleira.
Ao vivo, aham, na Rádio Cultura, no YouTube, Facebook e Twitter. É bom sempre repetir.
Esse é o primeiro programa do ano?
Esse é o primeiro programa ao vivo do ano. Então, a gente começou com bastante provocação. Gente, me dá um feedback de todas essas inquietudes. Eu chamei de cosquinha, assim, fiz uma cosquinha numa ferida, porque os últimos 4 anos não foram fáceis para quem pensou em acessar a cidade, né, para quem estava buscando políticas públicas de preferência à vida. Ó, como eu falei, não estou sozinha, estamos aqui com o Aron também.
Agora é necessário rever muitas das leis de trânsito, né? Uma delas foi o afrouxamento das regras de trânsito.
Da fiscalização, né?
Da fiscalização, da possibilidade de ter mais pontos na carteira. da não necessidade de um motorista que cometeu um crime grave ter que passar por um psicólogo, especialista em trânsito. Foi eliminada essa necessidade. E a vida de pedestres, ciclistas, motociclistas e motoristas ficou um pouco mais perigosa nesses últimos 4 anos.
Sim, até numa escala municipal a gente não teve cuidado, teve aumento de velocidade, do mínimo de velocidade. Ainda que assim, eu sei, pessoal, quem fala assim, ah, mas nossa, teve vias que de 60 foi para 50, mas teve vias que era de 30 foi para 40. Então, a gente está aí falando de uma gestão que não preservou, não pensou na preservação da vida, e aí como um todo, né? Então, esse programa ao vivo veio provocando, assim, para a gente não deixar de estar inquieto, sabe? E também, diante da mudança de gestão, né, do começo do ano, enfim, para a gente não perder a esperança, né? Então, essa inquietude e essa esperança para a gente poder ter mudanças.
Eu acredito que uma das lutas que o movimento cicloativista que eu quero encampar até, vai ser a retomada de uma reunião mensal entre ciclistas, usuários da bicicleta, com o poder público, com a prefeitura, com o IPUC, com a Secretaria de Obras. Porque é justamente com a visão do usuário que as coisas podem avançar mais, né? Essa questão dessa maior voz dos usuários é um dos pontos do programa Bicicleta Brasil?
Bicicleta Brasil?
É um programa.
Nacional, né? Tá. Uhum. Posso pesquisar aqui, não sei se é esse mesmo.
É. Uhum. Esse é uma carta com diversos pontos para que a ciclomobilidade seja alavancada no país. E foi uma carta de necessidades. Agora, o governo Lula teve acesso através do setorial de transportes, foi feita uma leitura dessa carta. Programa Bicicleta Brasil.
Programa Bicicleta Brasil.
Foi feita uma leitura dessa carta, e agora, assentando as secretarias, né, as pessoas talvez comecem a demandar o avanço disso. Essa carta também tem que chegar também aqui no Paraná, no Conselho Estadual da Ciclomobilidade, né, que é o Conciclo. Uhum. Eu penso em, na próxima reunião, pedir a leitura dessa carta, que são pontos norteadores, né, que falam desde de como se trata os estacionamentos, a fiscalização, a economia da bicicleta. São vários pontos que formam esse todo.
Eu acho interessante você falar isso, que assim, se no próximo... Você disse que a próxima reunião tem já a previsão de data, não?
Eu acho, não tem. Acredito que seja em fevereiro.
Em fevereiro. Porque eu falei com o pessoal que está no escalão nacional dos programas, inclusive do programa Bicicleta Brasil, pela UCB, que é a Ana Carboni, que sempre participa aqui com a gente no programa. Então, perguntei para ela como é que está a visão dessa nova gestão em relação à ciclomobilidade. Primeiro, se esse é um termo que vai ser usado ou se vai estar circulando outros termos como mobilidade ativa, mobilidade urbana sustentável. Eu pergunto para vocês isso, parece um detalhe, mas é quando a gente começa a agenciar outras demandas, tá? Então, quando a gente começa a também incluir a visão de ciclistas, de pedestres, né? Então, é necessário, é bom se fortalecer assim, essas comunidades, mas ficou aí uma pergunta que ainda vamos ter a resposta, porque ela está lá, quando eu falei com ela, estava em reunião. E outra questão também, que a gente ainda não consegue responder, agora, que curioso, né? A gente está há quantos dias do governo Lula? São 18 dias que a gente está do governo federal. E a gente já está com uma expectativa altíssima, porque já teve muita coisa feita. Isso é muito bom. E aí, a gente já fica nessa expectativa das próximas novidades. Então, o que eu perguntei para ela sobre essa, qual que é a disposição, né, do governo federal, do Lula 3, para a ciclomobilidade, ela falou assim, olha, entenda que a gente abriu agora o Ministério das Cidades, né? Então, a gente já tem um ponto positivo aí para falar de forma mais aprofundada do acesso às cidades. A Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito, vai entrar para o Ministério da Infraestrutura, e a gente ainda não tem todos os secretários indicados, né? Então, ainda falta alguns secretários nesses ministérios. Então, acho que em breve a gente vai saber, inclusive pela formação dessas pessoas, inclusive pela formação desses profissionais, se a gente vai ter esse tema articulando ali na gestão. E também tem outra coisa, né? A bicicleta, ela tem a possibilidade de ser inserida em vários ministérios, né? Então, eu vou falar para vocês que eu abri uma enquete e eu já gostaria de ver se vocês conseguem participar, ver o que vocês acham com a opinião de vocês. A enquete é a seguinte, deixa eu pegar aqui, ó, o Fer também vai ser apresentado essa enquete, quero saber a opinião dele. Fernando Rosenbaum, seguinte, na gestão Lula 3, na sua opinião, pessoal, me diz aí o que vocês acham, na sua opinião, a ciclomobilidade precisa ser prioridade em qual dos 37 ministérios? 1. Ministério dos Transportes. 2. Ministério do Meio Ambiente. 3. Ministério do Esporte. 4. Ministério das Cidades. Ou 5. Ministério do Trabalho. Eu ainda poderia até pensar Ministério da Saúde, né? Ministério do Planejamento, Planejamento e Desenvolvimento, alguma coisa assim. Mas eu fiquei com essas 5. Então, ó, 1, Ministério do Transporte, qual que você acha que a ciclomobilidade deveria ser prioridade? Ministério do Transporte, 1. Se você acha que no Ministério do Meio Ambiente, uma boa pauta, orçamento estrangeiro, pode apoiar aí algumas iniciativas, Ministério do Meio Ambiente, 2. Se é o Ministério dos Esportes, ou seja, entende que a bicicleta se valida pelo esporte, a gente sempre trabalhou de outra forma, né? Mas tá aí. Ministério do Transporte, 3.
Do esporte, né? 3?
3, Ministério do Esporte. 4, Ministério das Cidades, né? Trabalhar com acesso à cidade, urbanismo, projetos de acessibilidade, enfim. E, ou 5, Ministério do Trabalho, diante aí da gente falar dos plataformizados e que a bicicleta sempre foi uma das maiores ferramentas para trabalho da nossa população. Então, o que é que você acha, Fernando? Qual é o ministério que deveria estar priorizando a ciclomobilidade?
Bom, uma pergunta difícil essa. Eu acredito que deveria ter um grupo extradisciplinar onde todos esses ministérios, onde esse grupo possa transitar por todos esses ministérios. Porque realmente tem essa dificuldade, a bicicleta tem essa grande dificuldade de, ela é tudo e também não é colocada em nenhum lugar. Eu acho que o Ministério das Cidades pode abraçar, né, bastante a bicicleta, mas o Ministério do Turismo tem iniciativas de cicloturismo, assim como o trabalho também, a gente precisa empreender uma luta, né, uma questão para para regulamentar a bicicleta no trabalho e as relações dos plataformizados. Também o Ministério do Meio Ambiente, a questão que o ciclista, em último lugar, o ciclista se vê como um elemento de redução da pegada de carbono, né? Uma pessoa que tem feito uma ação de redução dos impactos climáticos. O ciclista não se vê assim. Então é necessário um trabalho para os ciclistas se reconhecerem como tal. E o Ministério dos Transportes, talvez também poderia ser esse trabalho transversal também, né? Que tanto na questão da infraestrutura, da bicicleta, do aluguel de bicicletas, da bicicleta da cidade, da possibilidade de levar a bicicleta dentro dos ônibus municipais, interestaduais.
Uhum.
Realmente ele dá pano para manga em todos. Assim,
é. Né?
Esse projeto Bicicleta Brasil, ele fala bastante assim, dessas
interdisciplinaridades, né?
Desses itens assim, que podem ser avançados por vários ministérios.
Talvez.
Um grupo de trabalho, assim, né? Um grupo de trabalho especial.
O que esse programa da Bicicleta Brasil já fez foi um ACT, né? Um acordo de comissão técnica, não é isso?
De
cooperação técnica. Então, é quando a gente consegue ver que a bicicleta é articulada em várias outras áreas. Mas eu quero saber, você votaria no?
Cidades.
Nas cidades, sim, no Ministério das Cidades. Eu quero dizer para vocês que eu estou com uma enquete aqui pela internet e está concorrendo aí Ministério dos Transportes ou Ministério das Cidades. Acho que está ganhando o Ministério das Cidades. Acho que pela complexidade, né, das pessoas usuárias de bicicleta, então não só do trabalho, mas também as crianças, a inclusão, né, enfim, das diferenças de nichos, né, do uso da bicicleta.
Mas eu queria levantar agora a pauta da luta que a Associação de Ciclistas fez quando você esteve coordenadora da Cicliversul, que foi um dos maiores trabalhos, né, feito, que foi o 15 por 30.
A campanha 15 por 30.
Foi impactar durante 15 minutos de trabalho, cada pessoa trabalhava 15 minutos para impactar para os próximos 30 anos nas novas concessões de hospedagens, das rodovias pedagiadas. Né? Que esse trabalho conseguiu chegar até o Tarcísio, né, o ministro da Infraestrutura.
É, ministro da Infraestrutura, agora governador de São Paulo.
Conseguiu uma reunião com o Tarcísio. E aí o governo federal estava muito positivo, né, no modelo de pedágio.
A gente estava apresentando projetos na 277, por exemplo, onde não tinha nenhuma alternativa para um ciclista, para um morador entre municípios, circular ali de bicicleta. Eles olhavam o projeto e falavam, não, mas tem como. Não tem, ali não tem problema, ali não tem problema de trecho. Então a gente viu uma dificuldade de diálogo, né, de interesse, acho que de primeira coisa de interesse, né? Não tinha um interesse.
É uma das coisas, e realmente foi a maior participação popular aqui no estado, com muitas audiências públicas, e a Associação de Ciclistas conseguiu criar um flood, né, um alagamento no site da NTT, de pessoas do Brasil inteiro registrando suas sugestões para alterar o projeto.
Isso, as orientações eram da Cicli Iguaçu, né, falando o que o pessoal podia sugerir como ciclista.
E o governo federal estava muito autoritário, ia fazer do jeito que ele quisesse, mesmo com todas as audiências públicas.
E fez assim.
Mas a pergunta agora é que o Lula está tentando retomar,
uhum,
retomar essa concessão de pedágios. E talvez seja junto com o Arilson Chiorato, né,
uhum,
que é o presidente do PT e também líder dessa comissão dos pedágios, talvez buscar novamente essa possibilidade das concessões olharem os pedestres e ciclistas.
É interessante lembrar que a comissão parlamentar, né, do pedágio, na ALEP, na Assembleia Legislativa do Paraná, era unânime. Tinha todos os deputados ali prevendo um cuidado a mais, né, falando sobre os preços dos pedágios, mas também querendo revisar os contratos, que eles valem por 30 anos, eles venceram agora, e os próximos de 30 anos ainda não estão tendo significativas mudanças. O que a gente acabou vendo foi que houve uma jogada entre o governador, ou seja, ele traiu completamente toda a ALEP, né, porque existia essa unanimidade na frente parlamentar sobre os pedágios, e ele repassou então o direito dessas rodovias para o governo federal, na época então do Bolsonaro. Ele repassou esse direito de decidir o que vai acontecer, como é que vão ser as praças de pedágio e tal, passou isso para a responsabilidade da federal. quando na verdade então ele abriu mão, né, dessa escolha e com isso acho que tem prejuízo e um problema político ali, né, de abrir mão do uso dessas estradas que é do Estado passando para a Federação. Talvez agora, como o Fernando falou, o Lula já com algumas canetadas já desfazendo as últimas medidas que foram feitas no último governo, se for possível, quem sabe ele volta aí a repassar as rodovias para o Estado, né, de novo para o Estado, e a gente continua com o mesmo governador aqui, então fez uma besteira, pode fazer de novo, mas aí a gente pode saber que tem que achar uma outra saída, né, se a gente conseguir reverter isso.
Mas isso tem que estar no planejamento anual aí dos cicloativistas, dos lobistas, da Associação de Ciclistas.
A gente tem, é o que a gente estava falando antes no primeiro bloco, né? Como é que a gente trabalha a nossa consciência de classe, quem somos nós numa fatia da sociedade, o que se espera de nós e aquilo que nós somos mesmo, aquilo que cabe a nós representar, né? Quais são os elementos? Então, mulher, mãe, ciclista, né? Cidadã, entre outras coisas, Fernando, ciclista, artista, né?
Lobista.
Lobista que trabalha com esse advocacy, com essa influência no sistema público, né, de decisões. Então, assim, como que é a gente se manter ativo, consciente e pronto para quando tiver uma oportunidade saber aproveitar? Então, fica aí, acho que só reforçando que o primeiro bloco estava trazendo, problematizando filosoficamente essas questões. Espero que eu tenha conseguido chegar em algum ponto interessante aí para você e nossos ouvintes. E aí, Fê, falando agora, a gente partiu da escala federal, passamos para o governo, né, para o estadual, e agora na escala municipal. Eu tenho uma outra enquete. Então, olha lá, pessoal, seguinte, essa outra enquete, então, vai envolver o nosso município. Então, aqueles que moram em Curitiba, quero saber, na sua opinião, na sua opinião, na sua opinião, sobre a promessa do prefeito Greca, que foi feita em 2019. Então, pensa bem, 2019, né? Teve eleição local do município em 2020, tá? E aí vai ter outra em 2024. Pensa bem, a promessa feita em 2019 era para entregar em 2025 408 quilômetros de estrutura cicloviária. Eu tenho um baita de uma questão nesse estrutura cicloviária. O que que eles entendem por estrutura cicloviária? Mas vai lá, tá? Então, assim, na sua opinião, vou repetir, sobre a promessa feita em 2019 para entregar 408 quilômetros de estrutura cicloviária em 2025 em Curitiba. Você acha que, atualmente, nós temos 252 quilômetros. Será entregue 408 quilômetros, sim, ou até mais. Número 1, tua opinião é que vai ser entregue, tá? Vai cumprir. Seja lá o que for, estrutura cicloviária, vai se cumprir. Número 2, nem tem 252 quilômetros de estrutura cicloviária. Para começar, a gente questiona o que é estrutura cicloviária, tá? Então, nem tem 252. Número 3. A prefeitura joga ciclistas para a calçada e chega em 408 quilômetros. Essa é a opção 3. A prefeitura joga ciclista para a calçada e diz 408 quilômetros entregues. E o número 4 não entregará e jogará para o sucessor. Eu posso dizer aqui como é que está a enquete até agora. Eu quero ter mais respostas, mas o que é que você acha aqui? 1, 2, 3 ou 4? E aí, pessoal?
Sabe que as ciclovias são contadas, por exemplo, numa rua que vai e vem, contado quilômetros que vai mais quilômetros que vem,
Pois é.
o dobro, né? As ciclorrotas também são contadas como estrutura cicloviária, que são ruas acalmadas com pictogramas de bicicletas no
É,
caminho.
tinta no chão.
Agora ainda as calçadas, né, asfaltadas, mesmo não tendo sinalização, algumas delas são encaradas como estruturas cicloviárias.
Pois é.
Há uma sucessão de prefeitos que fizeram promessas que cicloviárias e não cumpriram. e vai da sociedade civil organizada, da população, da força popular, fazer a luta, fazer o reclame e reivindicar que seja cumprida essa promessa. Porque legalmente nada vai chegar no prefeito, né? Ele pode prometer o que quiser na campanha. Quando passa a gestão, passou, nada legalmente vai.
Talvez isso que seja ética, né? A ética a pessoa tem ou não tem.
É. O que a gente pode fazer? Eu vou responder a pergunta ainda.
Ah, que bom! Ó. 1, 2, 3 ou 4? Na sua opinião, sobre a promessa feita de entregar 408 quilômetros de estrutura cicloviária desde 2019, prometendo para 2025, o que é que você acha?
Eu acho que o prefeito não entregará mais 200 quilômetros de ciclovia nesses últimos 2 anos e vai... Nem sei se vai mandar para o sucessor, né? O sucessor ainda vai ter que criar um novo plano escloviário, porque esse plano ainda ele não é um projeto de governo, né? É um projeto dessa gestão ainda.
É.
E até o plano escloviário que nós temos, eu não consigo saber qual é a próxima ciclovia que a Curitiba vai fazer. Não sei qual que é o prazo e quais as etapas que vão ser feitas.
Planejamento e orçamento. Olha aqui, o Maurício falando, acho que não entrega, vai botar a culpa na pandemia, trajeto... E trajeto que seja ciclável está valendo. É, então, né, estrutura cicloviária, seja lá o que for, vai ser entregue. Falta não 200, tá? Faltam 150 quilômetros ainda. E aí esse é o número que está ganhando, gente, nas respostas que eu tive até agora. Mas no próximo programa quero trazer um pouco mais de detalhes, tá? Resposta do pessoal que está no grupo de transição do governo federal. Vou pesquisar mais sobre como é que está a situação das nossas ciclovias aqui prometidas e daí vou trazer um pouco mais dessa enquete. Boa tarefa para ciclo se debruçar, né? Pois é, saber como é que vai ser a entrega desse planejamento aí. Então, atualmente, são questionáveis até as 252 quilômetros de estrutura cicloviária, viu?
Mas isso, essa necessidade de ter esse observatório do plano cicloviário é também uma coisa para termos os cicloativistas, os lobistas, a Associação Ciclista, tendo um planejamento 2023. É necessário reivindicarmos questionamento ao IPUC para saber quais são os planos, né? Quais as etapas?
Ai, ciclista, o que vocês querem da vida? A gente quer planejamento, né? A gente quer diálogo, reuniões constantes, a gente quer orçamento e a gente quer pensamento atualizado, alguém que seja experiente naquilo que fala, que faz, que seja inclusivo, tecnológico e responsável. Pessoal, por isso que já não existe mais pela ABNT a palavra acidente. Tá? Existe colisão, sinistro, mas não existe mais acidente, porque existe uma série de fatores que estão promovendo que colisões aconteçam. Então, a infraestrutura também cabe nessa conta, nessa continha. Então, a gente quer sinalização, iluminação, estudo topográfico, funcionalidade dos caminhos, diálogo e transparência. É pouco ou quer mais? Né?
Sabe que aqui na bicicletaria nós alugamos bicicletas. Somos um dos únicos lugares, poucos lugares, que aluga bicicletas. Agora, na época de férias, há bastante turistas alugando bicicletas. Eles realmente ficam perdidos na cidade. Né? A sinalização é insuficiente. Não existe um mapa impresso. Não existe uma promoção de conheça a cidade usando a bicicleta. Então, é mais um trabalho para fazermos aí, junto com a Secretaria de Turismo da capital.
É, pessoal, é um assunto super importante, tá? Para quem ainda acha que esse é um assunto secundário, a gente está falando de pessoas que usam da bicicleta para trabalhar e para estudar, famílias que são alimentadas pela dinâmica que a bicicleta permite, né? E estamos falando aí de cerca de 20%, 10% do uso são feitos por mulheres, né? Esses deslocamentos, segundo o perfil do ciclista lá de 2017. Então, são famílias, estudantes, trabalhadores no município que contam com um planejamento que garanta a segurança dessas pessoas. É algo de suma importância, tá bom? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos para um intervalo rapidinho. Quando a gente voltar, a gente vai trazer os informes. Se liga na data, que tem muita coisa boa acontecendo aí. Se quiser, pega a agenda, porque a gente tem eventos bem legais com data e prazo para você aproveitar.
Semana que vem.
Na rádio a gente vai entrar no intervalo e a gente já volta.
Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu.